Fala, moçada, Olga Santos por aqui. Se você não tá reconhecendo a minha voz ou se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, pode entrar. A casa é nossa, fique à vontade. Você me encontra nas redes sociais como Olga Filmes. O papo de hoje foi sobre um assunto que tá bem em alta, que é a tal da produção de conteúdo. A gente escuta muito, né? Você tem que produzir conteúdo, você tem que criar coisas novas, você tem que aparecer nos stories. E para desmistificar vários desses conceitos, eu trouxe um cara que eu sou fã e que ele fala desse assunto de maneira super lúdica, didática e propõe uma visão bem saudável sobre tudo isso. Diretamente do Tira do Papel, Thiago. Gente, hoje eu tô aqui nessa posição de podcaster, de fã, então vocês não liguem. Que hoje vai ser meio esquisito. Eu tô com um dono de um dos Instagrams mais legais do Brasil e que quando eu anunciei que ele vinha pro podcast, a comoção foi geral. Então, com vocês, Thiago, mais conhecido como Tira do Papel. E vamos começar do começo, né? É foto ou vídeo?
Vídeo? Vídeo?
Aí, ó, viu? Yes. Bom, Thiago, primeira coisa que eu acho que chama muita atenção no seu Instagram, e eu acho até injusto falar no Instagram, só porque hoje você tem vários canais de comunicação com o pessoal, né? Mas vamos, a gente tem que ter um ponto de partida aqui, vamos começar do Instagram. De onde que surgiu a ideia de se comunicar dessa maneira, nessa linguagem que você encontrou?
Como surgiu essa ideia? Antes de eu responder isso, eu queria só agradecer, porque eu não agradeci, eu respondi o vídeo ou foto, mas eu queria agradecer pelo elogio ao meu trabalho e também pelo convite. E quando você falou do Brasil, foi um daqueles momentos que eu fiquei, caraca, do Brasil, tipo, o Brasil é muito grande, que pensar nisso assusta um pouco de uma forma positiva. Mas enfim, queria só agradecer pelo convite. E eu acredito que a origem da ideia de se comunicar dessa forma foi simplesmente eu tentar pegar aquele fruto que tá na parte de baixo da árvore. Eu pensei qual é a minha forma de expressão favorita, que no caso foi o design, foi a ilustração. Foi o que estava mais simples ali para eu utilizar como ferramenta de expressão, ferramenta de comunicação, para, enquanto isso, desenvolver outras habilidades, como por exemplo, falar em vídeo ou outras formas de expressão como voz, né, o áudio. Então foi, eu diria que uma forma de eu me comunicar da forma mais eu possível e mais fluente que eu conseguiria fazer naquele momento em que eu comecei o meu projeto.
Como é que foi a resposta que você teve em relação a isso, ao conteúdo que você publica e a forma como você publica? Como é que foi essa reação? Te surpreendeu? Foi algo que foi evoluindo da maneira como você imaginou?
Definitivamente me surpreendeu. Porque eu achei que fosse algo que as pessoas conseguiriam se conectar, porque eu me conecto, então vai ter algumas pessoas se conectando, mas eu não acreditei que se espalharia, digamos, de uma forma tão rápida. Eu acredito que o crescimento do perfil do Instagram foi muito mais rápido do que o normal, e parcialmente isso é atribuído a eu já saber um pouco mais sobre redes sociais, algoritmo, etc. Mas muito pela linguagem e pela expressão e pelo design, enfim, a comunicação como um todo, que é diferente do que a maioria das pessoas estava fazendo. Então eu definitivamente fiquei surpreso. Eu esperava que algumas pessoas fossem se conectar, mas eu não achava que ia ter um crescimento exponencial tão rápido assim. O que é bem positivo para mim, eu fiquei bastante contente, mas ao mesmo tempo isso traz um pouco de responsabilidade, que eu fiquei, uau, nossa, sabe, do nada eu estou falando com milhares de pessoas. Isso é novo.
E uma coisa que eu acho que tem a ver com esse tema também, muita gente se pergunta se a gente precisa ter experiência e autoridade para começar a produzir conteúdo. É uma coisa meio ovo ou galinha, né? O que que você acha sobre isso?
Eu acredito que essa autoridade é uma coisa extremamente subjetiva. Então, para mim, um bolo maravilhoso pode ser um bolo horrível para você. Sabe, tem gente que prefere um bolo mais seco, tem gente que prefere um bolo mais úmido. Não sei se é a melhor palavra para escrever um bolo. Mas essa subjetividade, na minha opinião, é uma coisa que a gente tem que colocar no holofote e questionar. Então, até que ponto você vai se sentir preparado ou preparada para começar? Não existe o ministério da autoridade que um dia vai te entregar um diplominha e falar, agora você pode começar a apostar. Então, existe essa questão que eu acho sempre legal trazer para a superfície. E um exemplo que eu gosto sempre de usar é quando eu estava aprendendo a fazer desenhos em café. E como eu procurei muitos tutoriais de YouTube, latte art, blá blá blá, e tinha aquela produção cinematográfica da pessoa fazendo, sabe? E eu não conseguia replicar. E a primeira vez que eu consegui evoluir, que teve um momento que eu atingi um platô, não consegui fazer mais os desenhos, foi vendo as stories de um carinha que estava aprendendo isso há menos de 6 meses. E foi interessante porque ele fez coisas que eu não via a galera do YouTube fazer. E eu acho que era justamente por causa desse gap. Essa pessoa do YouTube tinha muita experiência, era premiada, era não sei o quê. E esse carinha das stories era simplesmente um cara que tinha acabado de aprender, sabe? Então ele não pulou umas coisas óbvias. Tipo, bater a canequinha 2 vezes, assim, pra baixar as bolhas. Sei lá, uma coisinha assim, sabe? Então, eu não acredito que exista essa necessidade de você ser uma pessoa com X mil anos de experiência. Até porque você nunca vai se sentir preparado ou preparada. Eu acho que é realmente uma questão de você entender que documentar a sua jornada, digamos, ou mostrar o seu progresso, mostrar os seus erros, os seus acertos, compartilhar o que você aprendeu e essa noção de iterar em público, né? Eu acho que isso é que é o mais importante, porque a gente sempre vai estar entre não saber absolutamente nada e não saber tudo. Você está sempre nesse meiuca. E é isso que é interessante trazer para a internet.
Uhum. Uma coisa que você falou uma vez que eu achei muito interessante é porque as pessoas têm muito medo da estaca zero, sabe? Ah, mas eu não tenho repertório, não tenho bagagem. Sim. E você deu uma dica assim, cara, fala sobre o que aconteceu no seu dia, né? Cara, cria sobre a sua vivência. Isso é uma coisa que você sabe falar sobre ela. É igual o cara tá aprendendo café, gente. Então, hoje, eu vou tentar uma técnica nova que nunca fiz. Vocês vão ver junto comigo se vai dar certo. E, às vezes, deu errado. E é no errado que a gente se encontra, né? Porque fica uma sensação meio gente como a gente. Você sente isso?
Sim, 100%. A gente consumiu conteúdo por muito tempo de TV, né? Que era tipo, você entra no Gigabyte, pede uma rodada de suco pra galera, sabe? Essas coisas que, tipo, quem faz isso, sabe? Então, existe uma realidade fantasia que a gente consumiu em termos de conteúdo. Então, hoje, quando a gente vê alguém falando alguma coisa estranha ou alguma coisa muito real, isso conecta de alguma forma. Saber que alguém, sei lá, que você admira e que é uma pessoa, caraca, super, que você vê como fazedora, digamos, dizer que procrastinou o dia inteiro, tipo, isso meio que abaixa a pessoa das nuvens e mostra essa pessoa um ser humano e, caraca, eu faço isso também, isso quer dizer que eu potencialmente também posso chegar a esse tipo de resultado. Então, eu acho super importante.
A gente vive numa era de criação de conteúdo. É, talvez, a grande bola da vez e, na minha opinião, na quarentena, isso potencializou de forma gigantesca, assim, as pessoas isoladas, cara, assim, agora eu vou ter que produzir conteúdo, ter que produzir conteúdo. E é um sentimento agridoce para muita gente. Por que que você acha que tantas pessoas associam criação de conteúdo com ansiedade?
Eu amei essa pergunta e tem tantos ângulos que dá para tocar nela, mas a primeira coisa que me passa pela cabeça é, do ponto de vista de quem cria, e eu vou separar isso entre quem cria e quem consome. Acho que do ponto de vista de quem cria, existe uma eterna autocobrança de estar fazendo o que tem que ser feito. Então você escuta uma série de instruções que você deveria estar fazendo, sendo que na verdade essas instruções são coisas que às vezes até quem passa não faz, e simplesmente cria essa expectativa porque, sei lá, se você falar, ah, talvez você devesse fazer isso, ninguém vai te ouvir. Se você falar, as 3 coisas que você deve fazer, as pessoas vão ler o seu post. Então, no final, existe essa propagação exponencial de informação que nem é tão, tipo, tem que, e que um monte de gente acha que deveria estar fazendo, acha que está fazendo tudo errado, sendo que isso é uma área extremamente nova, tipo, do ponto de vista histórico, assim. Tipo, não existia redes sociais, sabe, quando tinha TV preto e branco. Então, é uma coisa super, super recente, e eu acho que esses tem que, na maioria das vezes, são que criam essa expectativa de que as pessoas estão fazendo coisas erradas. E muitas vezes é fazendo entre aspas, entre muitas aspas, essas coisas erradas, é que você descobre um estilo novo ou algo que te diferencia. Então eu diria que do ponto de vista de quem cria, potencialmente esse é o maior problema. E de quem consome, seria a plataforma em si, a interface, se a gente fala de Instagram ou de qualquer rede social, ela é sempre pensada para fazer você passar o máximo de tempo ali e ter muitos estímulos, muitos deles negativos. E como redes sociais são amplificadores de relações humanas no, como um todo, né? Tudo que a gente já faz naturalmente que não é tão saudável, tipo excesso de comparação, etc. Tudo isso é amplificado. Então acredito que para quem consome é um pouco disso. Essa entrada no modo piloto automático em vez de intencional. E claro que tem outras coisas para ambos os lados, quem cria e quem consome, mas eu diria que essas são as coisas principais que passam pela minha cabeça.
Uhum. Tentando fazer um paralelo com a galera de foto e vídeo, Thiago, boa parte das pessoas que escutam esse podcast trabalham com fotografia e vídeo de casamentos ou de famílias, enfim, de gente. E eu sinto que muita gente está sentindo uma pressão agora. Você é fotógrafo, mas ser fotógrafo não é mais suficiente. Você tem que ser fotógrafo e criador de conteúdo. Você tem que ser videomaker e criador de conteúdo. Quando será que é isso mesmo? Será que você, se você quiser focar na sua profissão e saber divulgá-la, não é suficiente? Ou você acha que todo profissional tem que ser criador de conteúdo?
Eu acredito que saber se comunicar de forma geral é algo que pode amplificar qualquer coisa que você faz. Então, você pode ter um... Eu vou inventar uma forma de mensurar isso agora. Mas se você tiver um potencial 100 de fazer alguma coisa e um potencial 20 de comunicar o quanto você sabe fazer, se bobear, você vai, entre aspas, perder para alguém que tem, sei lá, habilidade 80, mas consegue se comunicar 80 também, sabe? Então, eu acredito que a habilidade de articular o que você faz e quem você é e como você faz, porque não é só o que você faz, é porque eu faria isso com você, quem é você em termos de personalidade, quem é você em termos de portfólio. Eu acredito que isso seja uma forma de se diferenciar hoje em dia e de entrar no radar das pessoas. Eu sou uma pessoa que tem muito receio de usar a palavra todo, tipo, todo ou toda ou nunca, ou sabe? E definitivamente vai ter pessoas daqui a alguns anos que não criam conteúdo que vão se destacar pelo boca a boca, pelo não sei o quê, por talvez formas de fazer o seu marketing, a sua presença de forma alternativa offline. Porém, eu acredito que as redes sociais e a criação de conteúdo é uma, digamos, uma forma de você viabilizar isso bastante acessível, bastante democrática e que definitivamente coloca o seu trabalho na frente de muita gente de uma forma mais rápida do que formas offline fariam, sabe? Então, eu não diria que é algo obrigatório, mas que definitivamente quem consegue usar isso, quem consegue fazer isso de uma forma saudável e de uma forma constante que respeita o seu dia a dia, né? E não só segue regrinhas que alguém te passou, vai tender a se destacar mais ou, digamos, aumentar a sua superfície de sorte, né? Para esbarrar com projetos novos e pessoas novas, porque não é só sobre oportunidade, é também conhecer a sua comunidade, é conhecer outras pessoas que fotografam, outras pessoas que fazem vídeo, e por aí vai.
Para deixar bem visual, é como se você aumentasse a área do ímã, né? Para o ímã poder grudar.
Exato.
E eu acho que outra coisa que aumenta esse fantasma da criação de conteúdo é porque muito se fala sobre o mercado estar saturado. Todo mercado, independente do mercado, você vai ouvir, ah, o mercado está saturado. Você acha que falta mercado ou está sobrando mais do mesmo?
Eu sempre penso num conceito que eu vi uma vez de um cara que eu admiro bastante chamado Jack Butcher, onde ele basicamente desenha um círculo e ele diz, esse é o mercado de, sei lá, vamos supor, design, que era o caso dele. E aí ele desenhou um outro círculo que, digamos, tinha uma interseção com esse principal e era um círculo de, se não me engano, sei lá, filosofia. E aí ele mostrou, cara, essa interseção aqui é basicamente onde eu me diferencio, sabe? Se no mercado de design eu tava entre o top 20, quando, a partir do momento que eu crio esse círculo aqui, né? Eu tô aqui já no top 1, top 3, talvez. Sabe? Então, eu acredito que quando a gente começa a sobrepor os nossos círculos, quando a gente começa a deixar muito claro quem nós somos e como nós fazemos o que fazemos e por que que a gente faz algo de uma forma diferente, a gente consegue começar a criar um espaço no que é considerado um mercado saturado. Então, é aquela noção do oceano azul. E muitas vezes o que diferencia a gente nesse mercado saturado é simplesmente a nossa personalidade, sei lá. Ou às vezes a gente usar referências de certa pessoa, ou usar tais cores, ou usar tal estilo. Então, eu acredito que sempre... Acho que talvez entre essas duas opções existe o problema do mais do mesmo. E eu entendo por que esse problema acontece, porque é muito difícil numa sociedade que constantemente nos reprime e diz pra gente, ah, seja você mesmo, mas também, tipo, reprime a gente quando a gente é, né? É muito difícil, no final, a gente colocar pra fora essa característica potencialmente única, né, que nos diferencia. Então, eu diria que o problema, na maioria dos casos, eu não vou nem dizer que é, tipo, é o mais do mesmo, eu vou dizer que é, tipo, a nossa... O nosso medo de rejeição, a nossa vergonha de colocar quem a gente é pra fora, que acaba nos fazendo mais do mesmo, sabe? Essa barreira que, na maioria dos casos, é psicológica mesmo.
É, tem dois casos que passaram por aqui que foi muito legal. Primeiro, foi um casal, que chama Num Pulo, que eles têm um conteúdo de viagem. E eles demoraram muito, eles eram um fenômeno no Facebook na época, porque eles têm um estilo de vídeo que, quando a menina pula, quando ela toca no chão, troca o ambiente. Então, na época, viralizou, hype nesse Catraca Livre, enfim. Eles demoraram muito aí pro YouTube, porque eles acharam que a linguagem do YouTube só funcionava quem fosse o youtuber uhu. Ah. Tipo, aquela pessoa super empolgada, what's up, guys? E eles, quando eles entenderam que tem gente que gosta do jeito que eles falam e se identifica, foi tipo respirar ar fresco, assim, sabe? Pra galera que já tava. E um outro caso que também já passou aqui, que foi a Renata. A Renata, ela é psicóloga e consteladora familiar. Então, o que ela fez? Como é que eu vou falar desse assunto pra um público mais geral? Ela pegou a série This Is Us, que é super pop, e analisou a série sob a ótica da constelação familiar.
Legal.
E aí o vídeo explodiu. Porque era algo, né, do dia a dia das pessoas que elas se relacionavam. Ela trouxe um assunto que não é fácil. Constelação familiar não é um assunto fácil. Mas ela colocou numa zona de conforto das pessoas. Ela encontrou uma maneira dela de falar, né? Uhum. Então, isso também responde um pouco a pergunta, né? Que as pessoas dizem, ah, mas eu tenho medo de falar sobre algo que alguém já falou.
Ah. Pois é, eu acho que vem muito do medo mesmo. E às vezes é fazer isso que faz algo explodir. Ou não é nem explodir, mas a longo prazo ser reconhecido, né? Eu acho que no final do dia é a quebra do padrão, de alguma forma. É o que que faz você falar sobre algo na mesa do café. É um exemplo que eu gosto sempre de trazer. Você não fala sobre uma coisa genérica. Só você vai falar de alguma coisa que, por alguma razão, tinha uma característica diferente. E essa característica diferente, muitas vezes, simplesmente tá dentro da gente. Uma coisa... até simples, como uma transição num pulo, sabe? Ou uma coisa que é super natural, tipo, pra ela analisar sobre essa ótica, ou This Is Us, que aliás é uma série que, nossa senhora, tipo, cada episódio você chora, tipo, que nem desesperado, cada episódio. E eu acho muito engraçado como é, muitas vezes essas coisas mais simples. E também acredito que pouca gente persiste porque acha que se fizer algo diferente, etc., vai ser imediato também, sabe? Tipo, ah, se eu fizer isso vai explodir, se eu fiz e não explodiu é porque fiz algo errado. Então acho que é legal trazer essa percepção também de que muitas vezes não é algo que se espalha de uma forma viral e não tem nada de errado com isso, até porque esse momento em que as pessoas ainda não estão consumindo seu conteúdo numa escala gigante é ótimo pra você ir melhorando e evoluindo. Acho que um exemplo clássico disso é a minha expansão agora pro YouTube, em que eu tenho que me aventurar num canal novo que me expõe demais. Eu sou uma pessoa naturalmente bem mais contida, assim. Eu só falo online e fico tranquilo porque eu treinei muito e porque era pra mostrar meu trabalho, sabe? E no mundo ideal, esse seria o único nível de exposição que eu teria, tipo, minha criação só. Mas eu já tinha uma audiência, então para mim é muito mais assustador começar no YouTube do que se eu não tivesse uma audiência, sabe? Porque aí eu estaria falando, sei lá, para 5 pessoas, só que hoje em dia não, eu já vou falando para um monte de gente. Então eu acredito que se você tiver nesse processo de medo para encontrar o que é, entre aspas, o seu diferencial, aproveita que ninguém te conhece agora, porque é o melhor momento para você começar a brincar, sabe?
E eu acho que você é o próprio case disso, assim, de encontrar maneiras diferentes de falar do mesmo assunto. Por exemplo, você é um cara que faz analogia com o Lego para explicar um processo criativo, né? Então, muitas vezes a criatividade vem de você associar duas coisas que aparentemente não tem nada a ver, né? Por exemplo, uma vez um cara entrou na banheira e falou assim: "Caraca, tive uma ideia", saiu pulando falando "Eureka!". Ou seja, ele foi tomar um banho e fez uma das grandes descobertas da física, entendeu? Aparentemente duas coisas que não tem nada a ver. Então, acho que as pessoas têm que olhar mais à sua volta e saber, cara, dá pra linkar coisas. Não precisa ser cara crachá o tempo inteiro, né? Eu sou videomaker de casamento, só posso falar de casamento na ótica da noiva e pronto, né? Então tem essas coisas. Bom, e aí dentro do assunto de medo, outra coisa que você deve receber muito essa pergunta é o seguinte, é o tal do Talking Head. Eu tenho mesmo que aparecer nos stories?
Bom, minha opinião sobre isso é ninguém tem que fazer nada, tudo é um trade-off, é um processo de prós e contras. Então, aparecer nas stories aumenta muito sua probabilidade de alcançar certas coisas, ou alcançar certas coisas em alguma velocidade, e não aparecer pode talvez prejudicar. Sempre vai ter um case de alguém que não aparece, sempre vai ter, enfim. No geral, eu diria que por regra de bolso, pensar em como você consome te dará muitas respostas, assim. Eu não acredito que eu falei dará, eu nunca conjugo o verbo dessa forma. Sempre te traz muitas respostas. E eu, por exemplo, adoro quando alguém aparece nas stories porque eu consigo ver quem é a pessoa. Então, isso para mim é um termômetro, é um radar. Não quer dizer que eu tenho que fazer a mesma coisa e não quer dizer que eu tenho que fazer story da mesma forma, mas me mostra que eu gostaria que alguém se conectasse comigo da mesma forma que eu me conectei com essa pessoa que aparece nas stories. E isso é uma dica de que talvez eu possa aparecer nas stories. Então, para mim, ninguém tem que fazer nada, não existe tem que. Eu acho que existe o que faz sentido para você. Lembrando que não é porque você não consegue fazer, às vezes, stories hoje, que você tem que falar que stories não é para mim, porque para mim também não era, e hoje eu faço. E o que eu sempre gosto de falar é que se tem algo que você quer fazer e não é no presente que você consegue, coloque isso no topo de uma escada e vá entendendo como você consegue chegar ali, sabe? Então é desde o micro hábito de, sei lá, você fazer stories, seja escrevendo com texto ou se acostumar com a interface, até começar a botar umas fotos que talvez você nem apareça. Então, a sua exposição, quanto mais familiaridade você tem com aquilo, em todos os níveis, mais simples, digamos, fica resolver aquilo. Porque no final, complexidade, um desafio complexo é nada mais do que uma série de desafios simples botados, tipo, um do lado do outro, sabe? Então, se você elimina o desafio da interface, já fica um pouco mais simples. Se você já respondeu alguém de forma de texto, já ficou um pouquinho mais simples. Então você vai nesses passinhos até você conseguir, digamos, reduzir o seu salto, né? Porque uma pessoa extrovertida vai aparecer nas stories, tem um micro degrau para subir, porque para ela é super fácil. Para uma pessoa tímida é um mega degrau. Então por que que você não põe os degraus antes, né? Desse degrauzão. Então para mim o processo é esse. Eu acho legal você começar pela fruta que tá ali embaixo da árvore, mas começar a pensar, se for útil para você, como chegar lá no topo. E eventualmente fazer aquilo.
Para você foi assim o processo de chegar ao ponto de botar a cara para jogo?
Com certeza, com certeza. Eu sempre gosto de frisar isso até. Quando eu gravo hoje uma live, eu falo num podcast, etc., eu sou super tranquilo, mas isso foi 100% derivado de treino. Assim, o meu natural é não querer falar em público, é não querer aparecer. Assim, se eu pudesse estabelecer um cenário perfeito, assim, pra mim seria esse. Tipo, ninguém sabe quem eu sou, assim. Tipo, as pessoas só viu o meu trabalho e é isso, sabe? Mas eu já notei
Criador
que pra mim.
oculto.
É, exato, eu já notei que pra mim faz sentido me expor. Então eu basicamente fui treinando, mas no meu ritmo, sabe? Porque eu escutava Vai Lá e Faz, eu não conseguia fazer nada. E aí então eu resolvi criar um ritmo que faz sentido pra mim, que é basicamente esse princípio de você quebrar algo complexo em várias partes simples e aumentar o seu grau de familiaridade para reduzir meu grau de insegurança. São essas duas coisas combinadas que eu gosto de fazer sempre.
Eu sinto que também essa questão da criação do conteúdo, até que chega até na questão de falar dos stories, é a pessoa talvez não saber o que dizer, né? Mas o que que eu vou falar? O que que eu vou falar que outra pessoa já não falou? Será que as pessoas vão achar relevante? Será que alguém vai engajar? São muitas variáveis também que passam pela cabeça. Então, para a gente tentar ajudar um pouco os fotógrafos e videomakers, queria que a gente pensasse em algumas dicas de reciclagem de conteúdo, principalmente para fotógrafos e videomakers. Tem uma pessoa até que perguntou na caixinha assim: vale a pena eu resgatar, por exemplo, trabalhos antigos e repostá-los hoje para ter alguma coisa para postar?
Eu acho que a forma mais fácil de responder isso com um grau de retenção alto, assim, e entendimento é: imagina que eu cheguei no seu perfil hoje. Eu vou ter perdido aquela informação. Eu nunca vi. Eu não vi o seu post de 3 anos, 3 meses atrás, de 3 semanas atrás. Então acho que essa é a forma mais simples de exemplificar que não é porque que você já postou que alguém vai se incomodar. Se você gosta de uma música, você gosta de escutar a música de novo. Então por que que você não gostaria de ver aquela mesma foto que gerou aquela sensação ou aquele mesmo vídeo? E mesmo que eu já seguisse a pessoa, o algoritmo não necessariamente entregou aquele post. E se entregou e eu gostei, por que eu não gostaria de novo, sabe? Não é como se eu pensasse, pô, cara, que droga! Desses milhões de posts que eu vi, apareceu esse de novo. Tipo, não, eu tô feliz de ver isso aqui de novo. Então, definitivamente, repostar coisas antigas é uma das formas mais simples, inclusive, de você conseguir ter, de certa forma, uma presença, uma constância, utilizando muito pouca energia, porque foi algo que você já botou, você já testou. Inclusive, eu sempre indico resgatar as coisas que você já viu que deram super certo e que as pessoas compartilharam, ou que as pessoas deram um feedback legal nos comentários, ou que levou você a ser contratado ou contratada para um serviço, sabe? Então, definitivamente, explorar essas coisas, tentar pensar também, como você falou, formas diferentes de falar sobre o mesmo assunto. Porque às vezes nessa da gente pensar, cara, como é que eu falo sobre isso aqui de 10, 20, 30 formas diferentes, nós conseguimos achar lugares novos e formas de expressões novas. Porque a gente se restringe criativamente e acaba encontrando novos ângulos para falar de uma coisa que todo mundo só fala de uma forma. Então eu acho que não só é um baita exercício criativo, mas que também pode contribuir muito para a pessoa encontrar o seu diferencial dentro do seu mercado. Então, quando eu falo de procrastinação, eu vou tentar achar uma analogia com Lego, eu vou tentar achar uma analogia com, sei lá, objetos. Eu vou tentar falar desse mesmo tema de várias formas diferentes. E no meu caso também, porque como tem uma peça educativa, nem todo mundo aprende as coisas da mesma forma. Então é muito interessante eu trazer óticas diferentes para pessoas que aprendem diferente, assim. E às vezes é questão de eu realmente, assim, simular. Eu vou fingir que ninguém entendeu isso aqui, por mais claro que isso esteja, e eu vou tentar explicar de uma outra forma. Então, essa eu acho que é uma das coisas mais subestimadas. Essa coisa de você reciclar coisas antigas e tentar dar uma pincelada nova nela, sabe?
E no caso do pessoal que trabalha com eventos, eu sei que nessa pandemia essa sensação ficou muito maior dentro da gente por não estarem rolando novos eventos. E a sensação é que, ah, meu Deus, se eu não tenho casamento novo, eu nunca mais vou ter o que postar. Né? Quando, cara, isso não é verdade. Você pode pegar um casamento que você já postou, então faz um recorte nele. Hoje você vai falar sobre a festa desse casamento. Ou então sobre o e-mail que essa noiva te mandou. Como é que foi a sua história com esse casal? Isso é um recorte. Teve algum perrengue no dia? Conta essa história. Tipo, olha, quem vê essa cena pronta aqui, não imagina que o Frila caiu com a câmera na mão. Né? Enfim, você pode, cara, pega um evento e fala assim: quantos recortes eu posso dar nesse evento? Então aproveita esse vídeo e dá uma dica para os próximos casais. Olha, moçada, tá vendo que nesse vídeo aconteceu isso? Que a luz está bonita na cerimônia? É porque eles resolveram se casar às 4 horas. Fica a dica. Talvez um novo olhar para o mesmo conteúdo, né?
Muito bom.
Vamos tentar. E falando nisso, em conteúdo, em reaproveitar conteúdo, tem um outro bicho papão da internet que muita gente fica assim, quê? Que são as linhas editoriais, né? O que, que são as linhas editoriais? O que, que elas comem? Onde que elas vivem?
A forma que eu acho que é mais fácil de explicar, é que normalmente é o que eu uso, até uso nos meus cursos, é pensar em linhas editoriais quase como se fossem um canal de TV e seus assuntos principais, né? Eu costumo falar da MTV, que era tipo música e entretenimento. Então você tem os programas que são só música, outros que são uma mistura, outros que são só entretenimento. E é pensar o que, que seria isso pra você. Então, no meu caso, por exemplo, eu falo de criatividade, eu falo marketing de conteúdo e eu falo de desenvolvimento pessoal. Porque pra mim isso tudo tem que ser feito com um foco em saúde mental que poucas pessoas dão. Então, esses seriam, digamos, de uma forma mais macro, os meus temas principais. E aí eu gosto de pensar de uma forma mais micro em quais seriam os meus programas de TV. E eu tenho, por exemplo, alguns, entre aspas, programas de TV que são carrosséis, onde eu conto histórias ilustradas. Eu tenho outro onde eu faço poesia concreta com algumas frases que eu leio. E eu uso frases que eu leio porque eu gosto muito de ler. Então eu gosto de trazer isso pro meu conteúdo, sabe? Novamente eu trazendo um traço meu. E é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria tentar fazer ao máximo. Seus gostos pessoais, seus gostos profissionais. E no caso de alguém que, por exemplo, trabalha com vídeo ou fotografia, eu amei o exemplo que se deu, assim, do tipo de quais foram os problemas que rolaram, sabe, pra tirar essa foto. E às vezes isso é um formato de conteúdo. Isso é, tipo, você falando um pouco do processo e como você resolveu. E você vê que alguém que consome acha aquilo super curioso e pensa, nossa, que engraçado, tipo, que solução boa, porque a minha casa tem esse tipo de luz, então é exatamente esse tipo de solução que eu preciso. Tipo, se bobear, essa pessoa vai mandar bem fotografando aqui, sabe? Uhum. Mas como qualquer programa de TV, é coisa de teste. Então a gente tem que botar aquilo no mundo e ver como as pessoas reagem àquilo e entender se aquilo é uma coisa legal ou não é. E teste, obviamente, é uma coisa que você não faz só um. Eu indico você fazer alguns testes e entender a percepção. Lembrando que métricas não é só sobre like, não é só sobre essas coisas, sabe? Tinha alguns formatos de conteúdo meus que eram simplesmente um convite para as pessoas irem pro meu canal no Telegram ou para alguém escutar o meu podcast. E eu não vou mensurar se esse post teve um desempenho bom por causa de like. Eu vou ver quantas pessoas foram escutar o meu podcast. Então, acho que é muito legal pensar, quando a gente cria, entre aspas, esses programas de TV, primeiro confirmar que eles estão alinhados com os nossos macro temas, né? Então, será que o disco MTV está alinhado com música, sabe? Será que, enfim, esse tipo de coisa. E testar essas coisas, ver como elas fluem e qual o objetivo de cada uma delas. Então, talvez tenha algumas fotos cujo objetivo é mais mostrar portfólio, que você pode entregar, assim. Tem umas que são mais processo. Tem umas que são mais, talvez, o seu dia a dia, porque você quer mostrar que você gosta de, sei lá, música indie e você tá lá num show, sabe? Uhum. Então, eu acredito que exista um equilíbrio, assim. É quase como se você fosse equilibrar, assim, tipos de conteúdo diferentes. Alguns que dão menos trabalho, outros que dão mais, tipo, são mais elaborados. Uns que são mais pra você se conectar com quem tá ali no nível pessoal, outro mais no nível profissional. Então, eu acho que é tudo questão de equilíbrio e de teste. Aí você cancela os programas de TV que não dão tão certo e você investe nos que dão super certo. Pra mim, essa é a filosofia, assim.
É, tem uns que não vão pra segunda temporada, né?
Exato.
Mas o quão importante é que essas editorias, esses programas de TV, entre aspas, o quão importante é que isso seja um ritual? Por exemplo, toda quinta-feira é dia de. O quão importante é isso?
Uhum. As pessoas normalmente se organizam num nível semanal, né? Num nível mais micro. É claro que você talvez tenha o seu planejamento anual e você sabe que você vai fazer aquele mês, mas normalmente você começa, né? Se a semana vai de segunda a sexta, você descansa no final de semana. Não quero generalizar, mas esse é um padrão. Então, eu acho que existe um elemento interessante de você saber que, sei lá, o Pokémon passa naqueles dias da semana, aquela hora. Você já sabe. Então, você meio que treina, o seu cérebro pesca aquilo. Você começa, inclusive, a programar às vezes o seu dia para aquele evento. E eu acho legal. Então, teve vezes que eu recebi e-mails de alguém, mensagens dizendo, pô, eu tava achando que hoje era tal dia, mas eu vi sua newsletter, eu lembrei que era quinta, porque eu mando newsletter segunda e quinta. Então, é muito legal ver isso. É muito legal ver que quando você mantém uma frequência, e essa frequência, digamos, é claro que ela é flexível, mas você, a princípio, tem aquela estrutura, você tá entrando na rotina das pessoas. E isso é interessante para você e é interessante para as pessoas. Porque às vezes o seu podcast é um podcast que você já brinca que a pessoa escuta na hora da faxina. Então, ela vai, sei lá, na hora que eu estiver fazendo faxina, eu vou lembrar daquele podcast porque eu conecto faxina podcast, sabe? Ou coisas assim. Então, para mim, existe essa vantagem de você entrar na rotina das pessoas com quem você quer se conectar. Existe a vantagem de que você começa a criar hábitos de criação. Porque eu sou uma pessoa que não gosta de depender de motivação. Eu acho que criar hábitos é uma das formas que a gente gasta menos energia e produz melhor no nosso dia a dia. Então, você sabe que se no domingo você tem que botar um vídeo novo no ar, ou enfim, você já sabe quais são os passos que você vai ter até botar o vídeo no ar no domingo. E isso é legal pra você, porque dentro desse universo de criação de conteúdo, constância, eu diria que é o elemento que não tem como você ignorar. Ninguém vai, tipo, não é um post, não é dois posts que vai fazer você ter um trabalho ser visto online. Vai ser, tipo, sei lá, 50 vídeos que você coloca no ano, 40 vídeos, 70 vídeos, não sei. É sempre o longo prazo que conta. E eu acredito que as linhas editoriais e essa organização, né, de tipos de conteúdo, eles trazem uma paz. Eles dão uma estrutura que você, se quiser, pode brincar com, pode experimentar com, inclusive eu super indico experimentar para você tentar inovar de alguma forma. Mas você sabe que se tudo der errado, se a semana tiver corrida, você já tem aquilo e você não tem que se desgastar, sabe? Você não chega aquela fadiga por decisão. Você sabe que segunda é tal coisa, você sabe que na quarta é outra e você já tá com aquilo decidido. É quase como você planejar as refeições da semana, sabe? No final de semana ou esse tipo de coisa. Você tá reduzindo o número de momentos que você toma decisão para se cansar um pouco menos e ter um pouquinho mais de clareza.
Eu amei o exemplo do MTV, porque se a gente lembrar dos tempos, né, longínquos, assim, a gente tinha os programas, obviamente, de música, tipo Disque MTV, mas a gente tinha um MTV Rock Go, que era de futebol, aí à noite tinha o programa da Penélope, que era dicas de relacionamento e sexo, que você fala, cara, mas peraí, mas tudo tem a ver com essa questão meio cultura pop, então quando você coloca embaixo de um grande guarda-chuva, aquilo ali faz sentido, é porque as pessoas, eu sinto que elas se fecham um pouco. Então, se eu sou videomaker, se eu posso dar dica de câmera, se eu posso dar dica disso, você pode também, mas você não precisa se limitar a isso. Uma coisa que eu comecei a fazer no meu Instagram, eu sou muito fã dos anos 90, assim, é uma característica minha, meio aleatória, mas é. E eu comecei...
Uma boa característica.
É, sabe, eu até coloco lá, tipo, videomaker, podcast e fã dos anos 90 na minha bio, porque é uma coisa que me define um pouco, assim. E aí, domingo, eu sinto que é um dia que as pessoas não querem conteúdos muito intensos, né, muito difíceis, filosóficos, enfim. Então eu comecei a fazer os domingos uma nostalgia nos 90. E aí eu comecei como um teste. Eu falei assim, cara, eu vou pegar uns videoclipes bem icônicos, tipo assim, Rick Martin e Cristina Aguilera, sabe? Uns featurings Thalia e Fat Joe. E vou ver o que vai dar. E coloquei 8 trechos. Cara, explodiu o meu direct nesse dia. Meu Deus, nunca lembrava dessa música. Se a gente se conhecesse quando a gente era adolescente, a gente ia ser melhores amigas, não sei o quê. Eu falei, bom, interessante. Aí na outra semana... Eu fui e falei, por exemplo, sobre aberturas de séries da época, tipo Smallville, uns trem nada a ver,
nossa,
assim, sabe?
É.
É, coloquei, tipo, Felicity. As galera, nossa, de onde você desenterrou isso, Olga? Meu Deus! Então, assim, criei um ponto de conexão muito interessante com a minha audiência, sabe? E aí,
Sim. Virou
uma pauta editorial. Tem gente que fala, cadê? Não vai ter? Eu falo, não, peraí, deixa eu pensar também, gente. Então, legal. Bom... A gente tem também
muito bom.
Alguns vilões aí dessa questão de produção de conteúdo, produção no geral. O primeiro deles, você já até citou aí, que é a questão da procrastinação. Uma expressão que você usou que foi maravilhosa, que é o seguinte, os obstáculos desconfortáveis e o pula-pula de projeto. Explica o que é isso.
Um exemplo prático para explicar isso foi quando eu estava construindo o meu site. Eu sou uma pessoa que gosta de... fechar projetos e depois começar outros projetos. Eu, tipo, fecho e começo outro, fecho e começo outro. Sempre que possível. É claro que tem vezes que você tem que fazer um certo nível de paralelismo. Mas quando eu tava criando meu site e eu cheguei naquele momento em que só fica chato porque você tem que fazer coisas chatas, o meu cérebro começa a falar, pô, Thiago, começa logo a fazer conteúdo no YouTube, sabe? Ele vai começar a falar isso. E vai inventar, não é nem só o YouTube. Ele já vai falar do próximo projeto que eu quero tocar. Porque eu tô naquele momento chato do projeto atual. E isso foi uma coisa que demorou muito tempo pra eu perceber que sempre acontece. O meu cérebro não gosta do desconforto. Ele gosta muito de tentar me tirar disso. Então ele vai me incentivar ou a fazer as mesmas coisas ou a simplesmente começar coisas que ainda tá no campo das ideias. Então ainda tá idealizada, literalmente. Tipo, começar no YouTube. Cara, se eu começar no YouTube, eu vou encontrar problemas também. Só que o meu cérebro ainda tá fantasioso. Enquanto fazer o meu site, ele já descobriu que é trabalhoso. E eu sei que isso acontece. Eu até brinco que isso é tipo o canto das sereias. Aquelas coisas de mitologia que quando navega, tipo, pessoas estão navegando, sabe que vai chegar as sereias? Então se amarram no mastro para não serem atraídas, né, pelas sereias. E para mim é muito isso. Eu sei que vai vir o canto das sereias. Eu sei que quando eu estiver na parte chata do projeto que eu tô tocando, vai vir outro projeto e começar a me convidar. E eu tenho que resistir. E eu sei que vai ser chato, mas é o meu prêmio. E isso é uma coisa que eu faço e é um sintoma, assim. Muitas vezes começa a procrastinar porque a gente abre um outro projeto, aí a gente acha que a gente tá sendo uma pessoa super produtiva, só que na verdade a gente tá tirando a energia que a gente deveria estar canalizando pra fechar aquele primeiro, sabe? E então, isso definitivamente é algo que eu presto muita atenção, porque eu já deixei de finalizar muitas coisas e aí eu ficava frustrado porque eu tinha uma série de coisas não finalizadas, em vez de finalizar uma por uma, que é uma coisa que... Além de você fechar, né, ter essa sensação boa de, nossa, eu finalizei esse projeto, você não consegue mostrar para as pessoas o que você tá pensando, o que você tá fazendo, que você tem ideias excelentes e que você executa bem, porque você não chega até esse ponto, né? Então, para mim, esse é um tipo de procrastinação, digamos que tem muitas formas da procrastinação se manifestar, mas que é muito presente, principalmente para quem toca muitos projetos, que eu acho que é o caso, talvez, de muitas pessoas que escutam esse podcast, pessoas do ramo criativo, no geral, né? E justamente o que me ajuda é isso, é colocar uma timeline, é colocar uma linha do tempo para tudo que eu quero fazer. E eu olho para isso com muita paciência e penso, cara, depois que eu fechar isso, eu vou abrir esse no projeto. Mas eu não vou abrir isso aqui antes. Isso aqui vai ser meu brinde, sabe? Tipo videogame. Tipo, vou ganhar esse itemzinho aqui, aí depois eu posso pegar o outro. Uhum. Isso tem me ajudado bastante, assim, nesse sentido.
E é um método infalível ou de vez em quando, sem perceber, você já fez o pula-pula?
Eu não diria que é infalível, eu diria que você vai melhorando em fazer ele não falhar, porque no início era muito difícil, a teoria é muito fácil, é tipo, eu falo isso, é muito fácil eu concordar comigo mesmo, mas aí na hora que eu ver um vídeo de YouTube falando como é divertido criar no YouTube, eu vou, sabe? Eu deveria largar meu site agora e fazer isso. Tipo, é difícil. E eu acho que essa parte psicológica e essa parte da paciência é um dos grandes diferenciais, assim, de algumas pessoas. Essa paciência de você esperar e, às vezes, fechar uma coisa. E, cara, daqui a um mês você vai poder fazer um negócio. Um mês é muito pouco, se você parar pra pensar nisso, sabe? Tipo, você tá olhando pra uma coisa que talvez dure 10, 20, 30 anos, que é a sua carreira, sabe? Então, eu fico pensando, cara, vale muito a pena você, às vezes, fechar a coisinha direitinho e depois partir. Isso também me ajuda a não ficar muito perfeccionista, porque tipo, quando eu coloco meu site no ar, é a primeira versão do meu site, não vai estar o site maravilhoso e excelente, ele vai ser melhorado com o tempo, né? Então me ajuda a colocar essa primeira versão viável dele no ar pra depois eu começar a focar no YouTube, sabe? Então isso foi uma coisa que me ajudou também. Imagina se eu não tivesse o YouTube ali, eu ficaria na minha cabeça tipo, esse site ainda não tá pronto, deixa eu fazer não sei o que lá. Então, eu não diria que é infalível, definitivamente, mas é uma coisa que quando a gente entende o que acontece e entende que procrastinação muitas vezes é muito mais sobre um gerenciamento emocional do que de tempo, isso tende a nos ajudar. Pelo menos me ajuda bastante, mas é algo que, sim, requer prática. É você ver que você fez, quando você vê que você procrastinou, beleza, não fica se julgando, não fica se auto-cobrando, tipo, beleza, eu fiz isso, deixa eu tentar melhorar amanhã. Aí daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, a gente vai melhorando nesse sentido.
A boa notícia é que só depende de cada um. Não é uma coisa que depende de fatores externos. Então, acho que o primeiro passo é você reconhecer como você fez, né? Você pensa assim, eu vi o que você fez aí, viu, cérebro? Tô ligado em você, né? Isso, pra mim, aconteceu quando eu fui soltar meu curso online. Todo dia eu queria mexer no roteiro, numa aula. Não, peraí, deixa eu pôr mais um exemplo. Não, tive uma ideia. Até que um amigo meu, que até passou aqui, o Lucas PKTA, ele falou assim, Olga, você nunca vai achar que tá bom pra postar. Uma hora você só tem que soltar esse curso. E aí veio, tem muito a ver com uma frase que você postou, que acho que é, Quanto mais eu aprendo, menos eu acho que eu sei. É isso, é uma coisa assim, né? Que você vai tendo mais conhecimento e você fala, cara, tem muita coisa ainda para aprender. E aí, como é que faz? Como que você lida com isso?
Exato, isso é uma frase, se não me engano, do Sócrates, e é muito louco porque é total isso, é muito relativo, né, o quanto a gente sabe, então a gente sempre vai achar que a gente sabe menos relativamente. E isso é um fenômeno super normal, novamente, eu acho que só a consciência de que isso existe já ajuda um pouco, aí é uma questão da gente praticar essa coisa. E eu diria que isso é meio que uma a maldição, não a maldição, não sei se maldição é uma palavra muito forte pra isso, mas tipo, é uma coisa que acontece se você é uma pessoa que cria coisas. Você vai ter coisas que precisam ser fechadas, né? Então, por exemplo, trabalhar com redes sociais, etc. Isso é um projeto eterno. O meu Instagram, por exemplo, não tem um ponto final. E ele vai continuar seguindo. E eu vou continuar criando. Então é muito mais fácil, tem muito menos pressão. Quando você tem coisas tipo um livro, tipo um curso, ou algum workshop específico, isso tem um ponto final. E eu sempre gosto de falar que o ponto final é um ato de coragem. Porque você sabe que no dia seguinte você vai saber mais do que naquele dia que você botou o ponto final. E isso é extremamente frustrante. É extremamente frustrante. Tipo, você sabe que se tivesse um gráfico, né, o seu nível de conhecimento, ele vai sempre subindo sobre aquilo. Mas tem um momento daquele gráfico que tem que botar a coisa no, na rua, sabe? E quando você vê, sei lá, a Brené Brown, que escreveu Coragem de Ser Imperfeito. Cara, no dia que ela botou o ponto final naquilo, eu acho que uma semana depois ela pensou que tinha que ter botado alguma coisa naquele livro, que era sensacional. Só que se você não fechar essas coisas, tem algumas portas que não vão ser abertas para você potencialmente fazer coisas mais legais ainda no futuro. Sabe? Então é isso que no final acaba me motivando, é saber que eu preciso empacotar coisas e fechá-las e colocá-las no mundo. E isso é desafiante, e eu sei que é, e isso é meio que, entre aspas, uma maldição de quem cria. Tem uma palavra melhor que maldição, mas enfim, é um ponto negativo de quem cria, sabe? Tem que
Sim,
lidar com esse.
é um
A
estigma, um
consciência.
karma, enfim, aí cada um escolhe a sua palavra aí na poça.
É uma condição que, de certa forma, é privilegiada, porque quer dizer que você criou algo, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo, saber que não tem como lidar com isso, tipo, não existe uma solução para isso, porque senão você não vai criar nada. Eu diria que isso é um grande desafio do universo criativo. Mas saber que é isso, é assim e é com todo mundo, tende a ajudar, sabe? De uma forma geral.
Olha eu interrompendo a programação para um anúncio de patrocinador. Nesse caso, o patrocinador sou eu mesma, mas o recado é rapidinho. Seguinte, se você quer aprender a vender seu produto, se conectar com a sua audiência, transmitir sua mensagem, posso falar? Uma das melhores maneiras de fazer isso é colocando dentro de stories. Eu realmente acredito que a narrativa é uma das principais habilidades dos videomakers e fotógrafos de hoje em dia. Então, para quem quiser dar esse primeiro passo no universo do storytelling, eu criei um mini curso, que são 6 aulas com vários conteúdos e exemplos práticos para você começar. Coloquei um valor bem acessível para que todo mundo tenha acesso. É R$ 97 e quem tiver interesse pode ir aqui na descrição do episódio ou no link da minha bio no Instagram, Olga Filmes. Fechou? Bora pro episódio de novo. E falando em desafios, uma outra palavra que vem de mãozinha dada sempre com os criativos é o perfeccionismo. E você bate muito nessa tecla da pessoa entender e curtir o processo, que as coisas têm que ficar imperfeitas primeiro, né? Assim, o 0 ao 100, bom, pode até ser existir alguém que de primeira faça perfeito. Eu particularmente não conheço, mas também não vou. Gosto, falou, não vamos focar na totalidade, né? 100% é muita gente. Mas tem dica prática para que as pessoas entendam um pouco isso?
Eu diria que a forma mais prática de começar a fazer alguém enxergar que perseguir perfeição não é muito produtivo é voltar até para aquele exemplo do bolo que a gente falou. O bolo perfeito para mim não é um bolo perfeito para você. Então, no final, da mesma forma que a autoridade, o perfeito é algo subjetivo. Então, para mim, o cabelo do Harry Styles é perfeito, sabe? Para que você que tá ouvindo não é. E embora eu ache muito difícil discordar disso, na minha realidade é muito difícil discordar disso. Mas cara, para mim é. Então se a gente para pensar que no final o que a gente tá conseguindo, que a gente tá querendo alcançar é algo que não é possível alcançar, que é essa unanimidade da perfeição, porque eu acho que esse é que é o problema, é tentar agradar todo mundo e fazer tipo a coisa perfeita e etc. Quando a gente realiza isso, que não é possível, isso já é um passo. Mas eu não acredito que perfeccionismo seja algo que você consegue simplesmente apertar uma tecla e mudar. Eu acredito que seja uma série de conceitos que você vai trabalhando para você conseguir evoluir nesse sentido. Mas eu acho só a fundação do entendimento dele para mim é essa. É saber que é uma coisa subjetiva. E no final do dia, se você ficar trabalhando para achar uma coisa perfeita para todo mundo, você não vai, simplesmente não vai conseguir. É impossível você conseguir. Existem muitas culturas, existem muitos gostos, existe muito tudo. Então eu acho que essa consciência ajuda. E eu acho que também uma outra coisa que ajuda bastante, além de muitos outros princípios, é saber que se isso tem que agradar alguma audiência que você quer agradar, é muito mais rápido você chegar perto da perfeição se você pedir o feedback dessas pessoas e você escutar a opinião dessas pessoas, em vez de você criar em isolamento. Então, a partir do momento que você concorda com isso, que se você colocar uma versão daquilo para o mundo e as pessoas derem feedback, você conseguir chegar mais próximo do que é perfeito, entre aspas, para elas. Se você concorda com isso e não coloca essa coisa no mundo, eu diria que não é o perfeccionismo que você está tentando lidar, é outra coisa. Você está tentando lidar com o julgamento das pessoas, com medo de rejeição, com medo de estar errado, mas não é essa busca perfeita. É tipo, talvez a gente esteja mentindo para a gente dizendo que é o perfeccionismo, mas na verdade o que nos preocupa é esse julgamento. Porque a gente sabe que se a gente colocar isso para o mundo e as pessoas verem, a gente vai chegar mais rápido perto do perfeito. Então, quando a gente começa a notar essa contradição, eu acho que a gente começa a se ligar que tem outras coisas que a gente tem que isolar e trabalhar nelas. Então, se o medo de julgamento é o que me preocupa, deixa eu isolar isso aqui. E deixa eu tentar entender por que que esse julgamento. E eu acredito que essa clareza de quais são as coisas que estão nos bloqueando são. Tipo, essa clareza é o primeiro passo, né, pra gente começar a desmontar isso e entender, sabe? É uma coisa que me ajudou muito no passado, que eu super indico, assim. Claro, tem muitos conceitos que te ajudam a observar. No final é isso, é quase como se você estivesse precisando de várias gotinhas para cair aquela coisa da pedra, como é que é? Água mole em pedra dura. É, perfeccionismo, todas essas questões, é muito isso. É muito internalizar e praticar, etc. Muitos conceitos diferentes, como esses dois que eu trouxe. E a longo prazo, isso tende a ter um efeito, assim. A gente vai sentindo essa melhoria para lidar com ele.
É legal você falar que às vezes a gente fala que é perfeccionismo, mas na verdade pode ser várias outras coisas escondidas ali. E isso me lembrou muito, não sei se você vai lembrar, aquele final de episódio que tinha no Scooby-Doo, que é assim: ah, vamos ver quem era o verdadeiro, nananã. Aí tira, né, a máscara e é tipo o Fred, sabe? Aí você fala: meu Deus, ele mostrou o tempo inteiro, era a Velma, sabe? Então é meio isso, assim. É, uma outra coisa que rola também muito nos dias atuais. Uma vez uma pessoa fez uma analogia que eu achei muito legal. A gente tem muitos estímulos o tempo inteiro, né? Essa questão, então, do celular. E a pessoa falou assim: o celular, ele é tipo um caça-níquel. Porque toda vez que você desbloqueia a tela, você tá querendo ganhar um prêmio. Pode ser um direct, pode ser um e-mail novo que chegou. Nossa, eu preciso ver se chegou o e-mail, eu preciso ver se alguém mandou o WhatsApp. Então, é a recompensa rápida, né, que a gente tá buscando. E aí, isso causa também um sentimento de FOMO, né? O fear of missing out, enfim, uma série de coisas não muito boas. Dicas práticas para tentar manter a saúde mental com tantos estímulos hoje em dia.
Cara, eu tenho algumas porque eu diria que esse é um grande desafio meu, assim, o vício do celular. E eu falo isso sem problema algum. Eu acredito que 99% das pessoas que só não admitem que é um vício. Porque conecta vício a drogas, a etc., álcool. Mas o celular é projetado para se tornar viciante, definitivamente. Eu diria que uma das formas mais rápidas, se você não tiver. Se você estiver escutando e não conhece, assistiu o Dilema das Redes, do Netflix. Foi muito legal o fato deles terem trazido para os holofotes de uma forma tão acessível assim essa questão. Se você estiver com um pouco mais de calma e quiser de fato ver soluções alternativas, e eu vou indicar de fato umas fontes assim que eu consumi e me ajudaram muito, mas um é o livro Celular, Como Dar um Tempo, da Catherine Price, Caterina Preço, e o outro é o Minimalismo Digital, do Cal Newport. Esses dois livros têm abordagens diferentes. Se você for uma pessoa mais radical, quiser cortar de cara e depois botar tudo de volta, né, os seus hábitos com o celular, eu indico o livro do Cal, Minimalismo Digital. Se você quiser fazer uma coisa mais gradual, o da Catherine, que é o celular dar um tempo. Eu prefiro a abordagem dela, particularmente. Então, para mim, esse tipo, como começar, né, a resistir a esse estímulo, esses livros são excelentes, porque eles mostram o porquê disso está acontecendo. Muitas pessoas tentam combater isso com táticazinhas, tipo, ah, você pega o app, esse app controla, vai ficar uma horinha ali, aí vai te dar uma notificação, mas isso é botar um band-aid numa ferida muito maior. Eu acho que entender as coisas por trás tendem a ajudar. E assim, digamos que diga as práticas para o FOMO, né, que é esse medo de você, essa ansiedade que você não vai ter toda a informação do mundo. O problema de hoje em dia não é acesso à informação. O problema não é, putz, cara, eu tenho que saber tudo. Não é, tipo, isso todo mundo tem acesso a uma porrada de informação. É o que você faz com essa informação e no que você transforma, o que você aprende. E então, eu acredito que é muito mais você consumir com calma e fazendo uma curadoria do que você consome. E quando você vê que isso começa a trazer resultados e que você tem um progresso muito maior do que se você tenta simplesmente consumir tudo sem agir, você nota que é quase como se você notasse que, na verdade, não tem uma vantagem em você saber de tudo. É tipo, é desvantajoso, porque no final você fica paralisado ou paralisada, ou você acaba não agindo muito. Então, pra essa parte, eu diria que é essa. Outra coisa que tem de ajudar também é em questão de comparações. Eu acho que se comparar é uma coisa quase inevitável. Na verdade é inevitável, né? Tipo, a gente processa o mundo dessa forma, tipo, nosso cérebro de fato faz assimilações e associações, e é assim que a gente entende onde a gente vive e como a gente vive. Então se comparar é uma coisa que é impossível, não se comparar, desculpa, é impossível. Porém, a gente pode se comparar de uma forma mais produtiva, de uma forma mais saudável. Então a gente vai ter os dados, a gente vai coletar os dados, a gente vai ver aquela foto da pessoa na praia, ou vai ver a foto daquela pessoa tomando coquetel, e a gente vai se perguntar como é que essa pessoa pagou aquele coquetel, porque aquele coquetel foi naquele hotel é bem caro, sabe? Então a gente vai fazer isso, a gente vai começar. E uma coisa que eu acho que é bem útil, até como uma pessoa que já trabalhou com infografia, é tipo pensar que, cara, todo infográfico começa com uma pergunta, todo infográfico começa com uma afirmação, e aí você conta uma história, você compara dados para contar uma história. E você não tem os dados da outra pessoa. Você simplesmente não tem. Você nunca vai ter. A gente tem todos os dados que a gente precisa da nossa vida. Então não é produtivo fazer essa comparação. Eu gosto de falar que é legal você se comparar com as pessoas que estão talvez fazendo coisas que você gostaria de estar fazendo como uma forma de inspiração. Então, pô, essa pessoa já consegue criar isso. Eu não. Pô, isso aqui me inspira. E medir a sua progressão se comparando com você do passado. Então, as suas melhorias, a sua evolução. Então, pra mim, assim, se você vai se comparar, tenta alterar a história que você se conta com esses dados. Coleta esses dados que o seu cérebro vai coletar e vai treinando se comparar de uma forma produtiva e saudável. Porque você vai se comparar. Esse é o problema. Eu acho que a maioria das pessoas pensa, como eu tenho que parar de me comparar? Você não vai. O seu cérebro faz isso. Sabe? Ele faz isso. Se ele vê um carro mais rápido, se ele vê alguém andando de uma forma que não é igual à sua, ele processa o mundo dessa forma. Então, como coletar esses dados de uma forma mais saudável pra gente? Eu acho que são duas formas, assim, que eu diria que são legais. E definitivamente esses livros me ajudaram muito, assim, a lidar com o celular. Porque, cara, isso é bizarro, assim, enquanto que tem muitos assuntos conectados em um só, assim, sabe? Então, um livro desses, assim, nos ajuda.
Entendi. Essa questão da comparação foi muito legal você ter citado, porque é inevitável. A nossa mente, ela é uma grande contadora e uma grande inventadora de histórias. A gente é mais forte que a gente. Tem hora que você não consegue controlar. Então, você vê aquela foto daquela pessoa que você segue. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Tomando um drink em Ibiza. Aí você fica assim, aí aposto que não sei o que. Mas é família rica, não sei o que. E aí você começa a fazer umas associações que muitas vezes não estão ali. Mas o seu cérebro foi mais rápido que você. Não deu nem tempo de você se policiar e falar assim, para, você não sabe. Antes de pensar isso, seu cérebro já inventou a história, né? Bom,
total.
Acabou que as perguntas da caixinha foram respondidas ao longo. Ficou uma aqui, que aí vamos ver como é que pode ajudar. Uma pessoa perguntou, como saber para onde eu expando o meu conteúdo? Porque hoje em dia a gente tem YouTube, podcast, Telegram, Instagram. Então, como decidir onde eu coloco minha energia?
Que pergunta maravilhosa. Tem tempo? Você tem tempo? Como é que você tá dizendo?
Vambora.
Não é que eu vou falar por 10 minutos, mas assim, só pra...
Vambora.
Eu diria que o primeiro passo é pensar com quem você quer se comunicar. Para mim, esse é o primeiro passo. E entender qual é uma boa interseção disso com como você se expressa, como você se comunica melhor hoje em dia. Então, se você for uma pessoa que escreve muito bem, mas, cara, você tá completamente travado ou travada com vídeo, será que não vale a pena você, talvez, começar explorando escrever? E, enfim, eu acho que é só um primeiro passo, assim, você tentar achar a interseção de onde as pessoas que você quer se comunicar com estão e como você se comunica de uma forma mais fluente. Então, esse seria o mundo ideal, é você conseguir encontrar quais são os canais de comunicação que se enquadram por aí. Aí também tem um tempero aí nessa mistura, que é qual o meu objetivo? Por que que eu estou criando conteúdo? Então, se você for uma pessoa que simplesmente tem um emprego, em algum lugar você quer fazer vídeos, mas você quer trabalhar com empresas, será que não vale mais a pena sair pro LinkedIn? Porque, por mais que as pessoas tenham essa imagem de, ah, um Instagram é melhor para vídeos, cara, se tiver alguém botando vídeo no LinkedIn, isso chama atenção, porque ninguém coloca, sabe? Hoje em dia, pelo menos no dia que esse podcast está sendo gravado, é muito raro você achar um vídeo. E outro dia eu esbarrei com isso no LinkedIn. Era um videógrafo que mostrou o processo dele de fazer uma transição super simples, assim, mas que foi muito legal. E, cara, eu parei tudo que eu tava fazendo no meu feed no LinkedIn. E eu sempre presto atenção nisso. Eu tenho um Thiago que observa o Thiago consumindo. Porque aquilo quebrou um padrão. Mas se eu for uma pessoa que, sei lá, quer buscar. Enfim, eu acho que depende muito de quem você quer alcançar, do que você consegue fazer fluentemente hoje. E tem esse tempero de qual é o meu objetivo com isso. E aí você vai ter algumas opções. E é uma questão de você entender também o que potencialmente você quer mais a curto, mais a longo prazo, quanto tempo você tem disponível, né? Porque você criar um vídeo no YouTube. Você criar um vídeo no YouTube leva mais tempo do que você criar um post no Instagram. Porém, aquele conteúdo vai viver por mais tempo. Então, eu não acho que ninguém tem que estar em lugar nenhum. Eu acho que é uma questão, novamente, de você ter prós e contras de cada lugar. E eu acho que é interessante até trocar ideia com pessoas que você conheça, que criam em plataformas diferentes, para você entender como elas se relacionam com elas. Eu sou uma pessoa que pode criar um carrossel daqueles que eu crio no Instagram, de histórias, tem 6, 7 slides, em meia hora, 40 minutos. Porque eu já tenho um processo estabelecido no início, leva mais tempo. Mas eu sei que esse carrossel vai ficar disponível por 2 dias ali com o organismo. O algoritmo. Com o alcance orgânico do Instagram atual, né? Considerando que eu não coloco um anúncio, por exemplo. Ele vai ficar ali 2 dias. No YouTube, se você buscar ou se você ver nos relacionados, tem vídeo de 2 anos atrás. Então, por exemplo, hoje em dia, o Thiago tá preferindo, às vezes, passar um dia de trabalho para criar um vídeo por semana, que vai ficar ali por 2 anos, do que passar meia hora, 40 minutos num post que vai ficar 2 dias. Porém, para mim, foi extremamente útil ter criado muitos carrosséis. E o Instagram tem um papel. Então, o que eu tô fazendo agora é, tipo, eu tô tentando tirar um pouquinho da minha energia aqui, colocar um pouco mais da minha energia ali, sabe? Então, eu acho que é sempre essa questão. É sempre uma troca. Você vai ter sempre um benefício e um malefício. Então, quando eu comecei a criar canal no quando eu criei um canal no Telegram, onde eu envio áudios, era super rápido criar. Então, para mim, adicionar aquilo no meu dia a dia foi super simples. Mas quando eu adicionei uma newsletter, foi mais complexo. Sabe, exigiu aprender sobre disparadores de e-mails, exigiu escrever, colocar aquilo. Então, nunca é uma questão de o que você tem que fazer ou onde você tem que estar, mas o que faz sentido para você. E uma recomendação que eu dou no geral é pensar a quantidade de tempo e energia que você tem, e tempo e energia que cada coisa dá. Instagram, por exemplo, demanda muita energia, demanda muita manutenção. O YouTube demanda menos. E, enfim, é começar a pensar. E também pensar. Eu diria que uma outra dica que eu acho legal é você pensar que tem canais que tem algoritmo e canais que não tem. Então, eu acho legal você ter uma variação nesse sentido. Então, da mesma forma que eu crio no Instagram, LinkedIn, etc., e algumas pessoas talvez não recebam, eu tenho minha newsletter e tenho meu canal no Telegram, onde eu sei que a pessoa vai receber. Sabe, pode cair no spam, pode estar na caixa de promoção, mas vai chegar para a pessoa. Sabe? Então, eu acho que tem esse elemento que eu acho bastante importante, assim, é variar suas formas de comunicação.
É, porque uma coisa interessante que você tocou é que às vezes as pessoas esquecem que tem um tempo pré, durante e pós. O Instagram, por exemplo, demanda muito da pós, porque você abrir uma caixinha de pergunta,
Muito.
esteja preparado para receber muitas perguntas. E você, pressupõe que você vai voltar para responder algumas delas. Então, não adianta você postar às 9 da manhã. Exato. E foi. Enquanto no YouTube, talvez o volume de comentários não é tão alto, nem todos os comentários contêm uma pergunta. Então, enfim, acho que tem essas coisas. E outra coisa legal é que...
Total.
Se você comentou da quebra de padrão da rede, o seu Instagram é um case disso, porque o Instagram, quando ele começou, o que, que era a ideia, né? Era ser um querido diário. Porque ele só funcionava tirando foto do celular, a gente não podia puxar da galeria, então tinha que ir do próprio celular. Então era uma coisa meio, o que estou fazendo agora, né? Estou aqui vivendo minhas férias e tal. E aí ele veio com a evolução de poder puxar a foto da galeria dentro de 24 horas, depois desde sempre. E agora muita gente usa para ilustração, para textos, para, né, coisas gráficas no geral. Vai ser muito bom. Então vamos lá para a pergunta aleatória, para a gente caminhar para o fim aqui. E aí talvez seja um pouco pessoal, aí você resolve se quer responder ou não.
Tá.
Eu quero que você cite uma maneira inusitada de se inspirar.
Uma forma inusitada de me inspirar. Eu gosto muito de me inspirar escutando, ou melhor, recriando um ambiente que foi muito comum, principalmente na minha adolescência, que era tipo, tinha vezes que, na época em que assim, tipo, ah, caraca, agora tem internet banda larga e não é, é mais aquela conexão de escada. E eu sempre tenho um trocadilho com D, escada, quando eu penso nisso, é maravilhoso. É, quando eu penso assim, cara, eu passava na internet às vezes à madrugada e eu ficava naquela luz no escuro e eu escutava essa banda chamada Mew, que é tipo, escrito que nem um Pokémon, assim, que é uma banda meio melancólica que, sei lá, quem gosta de Radiohead talvez goste. E eu gosto muito de me inspirar assim, um ambiente mais escuro, mais melancólico, uma música mais melancólica. Eu tenho um pouco dessa vibe, assim, que é... Eu acho que muitas pessoas, às vezes, não conectariam comigo, porque eu sou uma pessoa que as pessoas, por alguma razão, não sei, quando as pessoas falam comigo, elas falam que eu tenho esse lado positivo, esse lado assim. Só que eu também tenho um lado muito desse, assim, tipo, de... Eu gosto de música melancólica, de filmes mais melancólicos, e talvez isso seja inusitado para muitas pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu gosto dessa vibe e ela me inspira, porque ela me faz... me sentir muito confortável. Eu me sinto muito em casa quando eu me sinto assim. Eu realmente, assim, é um estado de... Não sei se é porque é nostalgia, e as pessoas dizem que nostalgia normalmente traz... Tem um viés negativo, mas tem um viés muito positivo também, né? Que é essa paz, né? Essa... Você não se sente tão sozinho, você se sente bem conectado com você mesmo. Enfim. Então, definitivamente, essa é uma forma inusitada. Ou que, pelo menos, que a maioria das pessoas, talvez os que olhem pra mim e que me conheçam, acho que eu não tenho esse lado, assim.
Agora vão imaginar você, né? Vão desenhar você lá, tipo, adolescente. É. Bom, pra gente finalizar, e agora... Ih, gente, prepara que a lista é grande. Prepara que a lista é grande. Você fazer o seu merchan. Quais são os canais que as pessoas te encontram? Vamos ver se vai esquecer de algum.
Hoje vai ser mais fácil fazer isso, porque, bom, o Instagram a gente acabou citando, se bobear alguém que escutou, já escutou até agora, já achou, que é o @tira.do.papel, já que o @tiradopapel foi pego por alguém que nunca usou e nunca postou nada. Então, no Instagram é o @tira.do.papel. Mas, assim, a forma mais fácil de facilitar essa conexão é você entrar no meu site, que é o tiradopapel.com, onde tem todos os meus links. E, assim, já que você tá no seu player, seja o Spotify, seja o Deezer, ou, sei lá, se você estiver escutando isso de 3 mil e alguma coisa, algum outro player que não existia na nossa época, você pode simplesmente digitar Pode Crer, Criatividade, e você vai achar o meu podcast com o Lucas. Pode Crer, se escreve P-O-D-C-R-E. E você consegue encontrar o meu podcast também, se você tiver a fim de emendar num outro podcast.
Bora. E me conta uma coisa, hoje você tem dois cursos. Eles estão sempre com inscrições abertas ou é turma? Como é que funciona?
Eles estão sempre com inscrições abertas. Inclusive, um deles é um curso em formato de podcast, porque eu gosto muito dessa mídia. Eu tenho um curso chamado Vambora, que foca em você tirar do papel. Então, que trabalha de uma forma muito mão na massa e empática ao mesmo tempo, esse lado das inseguranças, do perfeccionismo e da procrastinação, porque muita gente às vezes se planeja demais, não tira do papel porque fica com esse excesso de planejamento nesse loop. E o meu primeiro curso, que é em formato de podcast, foca exatamente nisso, passa uns exercícios bem práticos. E eu tenho um segundo curso, que é em vídeo e ilustrado. Basicamente eu uso as minhas visualizações para explicar como você, que já tirou do papel, consegue criar com constância e respeitar a sua saúde mental ao mesmo tempo. Então, basicamente, o primeiro é para você tirar do papel, o segundo é para depois que você tirou, se focar em criar com constância, e eles estão sempre disponíveis. No meu site também tem as informações, no tiradopapel.com.
Perfeito. Eu vou fazer, vou emendar o merchan dele aqui, também tem no link da bio, tem tudo isso aí que ele falou, tem o Telegram, tem newsletter, enfim. É maneiras de estar em contato com ele não faltam. Então, meu caro, quero te agradecer pela aula, pela inspiração de sempre, né? Eu te acompanho já tem bastante tempo. Aí um dia eu falei assim, vou tentar a sorte, vou mandar um e-mail, quem sabe, né? Ah. E fico muito feliz que tenha dado certo, quero te agradecer demais.
É, eu que quero agradecer. Eu gosto muito de gravar podcast, é uma mídia que eu sou muito apaixonado por. Eu fiquei muito contente com o teu convite e, enfim, uma felicidade grande. Obrigado a você por me convidar e por elogiar o meu trabalho dessa forma.
Oh. Então, ó, quem escutou, fica de dever de casa, marca o Thiago, compartilha com os coleguinhas, lembrando, né, podcast não tem comentário, então fica a métrica aí de compartilhamento, né? Então é isso, moçada, até o futuro.